Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Paulo, apóstolo de Cristo, que é o nosso teólogo e também filósofo cristão, ele vai trabalhar sobre a gestão que nós precisamos fazer dos nossos pensamentos e de nossa mente. Tema recorrente das cartas de Paulo. Em Romanos, no capítulo 12, ele fala sobre a renovação da nossa mente. A mente precisa se renovar, a gente precisamos fazer um saneamento na nossa mente, sanear. E quando a gente faz esse saneamento, você vai eliminando tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não faz bem, tudo que é negativo. Então tem que ser filtrado da nossa mente para que a gente possa ter saúde mental e saúde emocional. Na carta aos Filipenses, ele fala sobre a importância de nós pensarmos coisas relevantes, edificantes, os pensamentos do alto. E é imprescindível a gente fazer uma gestão dos nossos pensamentos para que a mente não vire um terreno baldio onde se lançam lixos emocionais. Então, a gestão das emoções, essa habilidade, pode ser um verdadeiro divisor de águas para a sua saúde integral. Além disso, uma boa gestão emocional faz com que se tenha um autoconhecimento muito mais apurado e, por tabela, passa-se a viver uma vida muito mais leve e tranquila. Olha o que aconteceu no debate de ontem na TV Cultura em São Paulo entre o Pablo Massal e Datena. O Datena agiu, fala sem pensar e agiu por impulso, agiu pelo o fragor da emoção, não conseguiu fazer uma gestão da emoção e agrediu o seu oponente com uma cadeirada. Isso é desinteligente. Totalmente desinteligente falar sem pensar e agir por impulso. É, com certeza todos nós amadurecemos, a gente vai muitas vezes na minha vida agir por impulso, falei sem pensar e o prejuízo foi grande. Então, graças a Deus, na medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai pensando com mais reflexão e ao longo da vida a gente vai ter que lidar com os ofensores, os críticos estão aí, né? Sempre estarão por aí. Pessoas invejosas. Eu estava reverberando agora há pouco, no vídeo que eu gravei, ecoando um pensamento de Sêneca, filósofo estoico que foi contemporâneo do apóstolo Paulo. Historiadores dizem que Paulo trocou em média de 4 a 6 cartas com Sêneca, que na época foi senador e também conselheiro. Era para ser um conselheiro que o Nero nunca ouviu. É um filósofo tão inteligente quanto Sêneca. E Sêneca diz que o sucesso da ofensa está na raiva do ofendido. Então, o teu ofensor, ele vai ter sucesso se você ficar com raiva. Então, a raiva, ela precisa ser filtrada. O apóstolo Paulo até escreve sobre isso. Ele diz o seguinte, ó: irai-vos, mas não pequeis. E ele fala o seguinte: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não é possível, tem que ser momentâneo mesmo. Foi um instante, mas logo você retoma. Isso é a gestão que a gente tem que fazer. A gestão das nossas emoções, a gestão dos nossos pensamentos, pensar algo coerente, algo edificante. Então, isso é completamente imprescindível. E ele fala, não se ponha o sol, quer dizer, você não pode começar um dia irado e terminar o dia, chegar no pôr do sol irado. Imagina o mal, o dano emocional que isso causa na vida de alguém. Então, falar sobre a gestão das emoções é você aplicar essa capacidade de você gerir, gerenciar os seus pensamentos e Falar de saúde mental é crucial para o bem-estar de todos nós. Afinal, a saúde psíquica só surge quando se sabe que ela é possível. E aí você consegue, portanto, filtrar e diminuir sintomas tóxicos para a mente e para as emoções, como ansiedade, tristeza, estresse, raiva, baixa autoestima. É preciso, em primeiro lugar, dizer que a gestão não tem a ver com simplesmente o controle total das emoções. A gestão das emoções tem relação com como entender quais são as emoções presenciadas em certas ocasiões e essas emoções, certos estímulos que a gente precisa planejar de forma funcional e saudável. Por exemplo, não é possível a gente deixar de se sentir desanimado diante de uma circunstância. No entanto, construir um modelo mental resiliente que faça com que, mesmo diante das dificuldades, não se esmoreça e continue a caminhar em prol da realização de seus sonhos. Paulo escreveu o seguinte: por isso nós não desanimamos, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Qual a diferença de emoções e sentimentos? Emoção e sentimento são coisas distintas. Em primeiro lugar, a emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você e que não envolve o pensamento. Por outro lado, o sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção, avaliação de algo. Ou seja, a emoção é a reação, enquanto o sentimento é construção. Por isso Paulo escreveu: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, na medida que a gente vai sendo discipulado, na medida que a gente vai sendo mentoreado, os sentimentos de Cristo passam a nortear nossas vidas. O sentimento é o afeto criado após a convivência com o cônjuge, com a família, com os filhos, com os pais e até mesmo com um animalzinho de estimação. A gente vai criando um sentimento, um carinho. Nesse sentido, a emoção da raiva pode surgir quando você percebe que o seu pet fez necessidade de um tapete da sala. A emoção não neutraliza o sentimento e vice-versa. Então, vamos identificar 8 emoções principais para uma estruturada e organizada gestão emocional. Temos alegria, sentimos medo, tristeza, raiva, surpresa, confiança. Essas emoções podem se somar duas a duas, gerando 24 combinações, como alegria, confiança, amor, alegria, medo, culpa, surpresa, alegria, satisfação. Portanto, todos os dias a gente precisa estar fazendo uma gestão dos nossos pensamentos, daquilo que a gente está pensando. Observe bem, fique alerta com seus pensamentos, cuidado com eles. Fique alerta também com as suas emoções, cultive bons sentimentos. Como Paulo escreveu, tenha os sentimentos de Cristo Jesus. Tá certo? Amanhã a gente vai continuar essa ministração, tá bom? Então eu aguardo você amanhã para a gente continuar pensando sobre gestão emocional e a gestão dos pensamentos. Que Deus nos dê a capacidade de agradecer todo dia, absorva a cultura da gratidão, seja grato, muito grato a Deus, a sua família, aos seus.